Are you kidding me? Cruzeiro e Grêmio. Look at this field, Maracanã. Um gol aesthetic do Gerson Mike Tyson. Será que o Germancano faz amor com o suco? Penteado do Deivinho, Deus me perdoe. Fake Nery! O resumo da rodada do fim de semana do Brasileirão. Você ouve agora. Eu acho que eu fiquei viciado em Rodrigo Góes. Perdão por isso.
Arena Geral, AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos de turno novo, né? Começamos o segundo turno, a 20ª rodada começou, um novo turno, né? Todos os times têm que jogar contra todo mundo mais uma vez. Jogou em casa, agora joga fora e vice-versa. E tivemos surpresas nessa rodada, tá? O líder dando uma tropeçada, alguns vacilos inacreditáveis. Mas vamos conferir tudo agora, como foi essa rodada Jogos da Semana. E a gente começa já com vaia. O São Paulo recebeu o Botafogo e brecou o líder 0-0 no Morumbi. Com destaque a estreia de Diego Costa. Sim, aquele brasileiro que jogou pela seleção da Espanha. Pois é, ele mesmo. E nada mais houve de tão interessante no jogo. O Fogudo agora tem assustadores 11 pontos de dianteira do vice-líder. O Fortaleza começou o segundo turno com vitória, 1-0 sobre o Internacional em pleno Beira-Rio. O gol da vitória foi de Thiago Galhardo, que não comemorou efusivamente, pois é mais um caso daquela famosa lei do ex, né? Não comemorou efusivamente, mas demorou para voltar ao seu campo de jogo, tomou cartão amarelo por causa disso. Não quis comemorar para não chatear a torcida e tomou cartão amarelo do mesmo jeito. Foi a primeira vitória do Lyon na casa do Inter. Olha o Lyon voltando aí. Faz um duplo L. Cano e companhia fazem o Fluminense vencer no Maracanã, 3-1 sobre o América Mineiro. O Coelho até saiu na frente com gol de Felipe Azevedo. Porém, o Flu logo veio para cima e virou. John Kennedy, Cano e Arias fizeram os gols. O detalhe é que na comemoração de Cano, ele fez o seu L costumeiro, não apenas para o seu filho Lorenzo. Tem gente que ainda acha que não é por causa disso. Fazer o quê? Mas agora o L tem mais um personagem, a sua filhinha Leonela, que nasceu nessa semana. Parabéns aí para Cano e para Digníssima. E para quem achou que o nome da nova homenageada do L, um nome meio incomum, pois é, ele é uma mistura dos nomes de Messi, Leonel, e de Antonella, a sua esposa. Não, a esposa do Messi, não a do Cano. E nem a sua também, né? Por favor. O Verdão fez o que poucos times fizeram nesse campeonato. Venceram o Cuiabá esse ano na Arena Pantanal, 2-0. O primeiro gol foi de Rafael Veiga, ainda no primeiro tempo. Na comemoração, ele deu a sua famosa voadora na bandeirinha, tomando o cartão amarelo em seguida. Na entrevista que ele deu no intervalo, ele reclamou disso, né? Dessa falta de critério dos árbitros, já que essa comemoração ele já faz há algum tempo e só agora passou a ser punido. No segundo tempo, Richard Rios ampliou o placar com um petardo do meio da rua no ângulo do Walter. Um golaço. E o Deivinho, hein? Não fez um gol dele como ele queria fazer, né? Contra o seu ex-time. Mas causou uma nova cor de cabelo. Foi uma homenagem à Barbie? Nós nunca saberemos. O Cruzeiro vacila feio no fim e deixa mais uma vitória escapar, 1-1 contra o Corinthians no Mineirão. O Cabuloso abriu o placar no primeiro tempo com Rafael Elias, ex-papagaio. O timão não estava indo bem e o Cruzeiro pressionava para ampliar com uma excelente atuação do goleiro Cássio. Tudo se encaminhava para uma vitória dos donos da casa quando, aos 53 minutos do segundo tempo, Gilberto, que estava com a bola no ataque, perdeu esta digníssima bola e permitiu um contra-ataque. Na sequência, esse contra-ataque findou com gol de Gustavo Mosquito no último minuto de jogo. Vacilo criticado pela torcida, pelo treinador Pepa e até pelos companheiros de Gilberto. Gilberto, meu querido, segura esta bola! Um minutinho só. uma apoteótica apresentação de Payet no Maracanã lotado, e depois de muita briga nos bastidores, como comentei no finalzinho do AGPB da edição passada, o Vasco venceu isso. O Vasco venceu, isso tá acontecendo mesmo. 1-0 sobre o Atlético Mineiro. O gol do dia foi de Serginho ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, caiu uma chuva daquelas que deixou o gramado como se fosse um lamaçal. O coitado do goleiro do Vasco tava parecendo que tinha lutado na lama. Outro destaque do dia foi a entrada do Gui. Não sei se você sabe, o Gui é um torcedor xodó dos jogadores que passou por um problema de saúde e que foi visitado pelo Gabriel Peck na época em que ele teve esse problema. Ainda com sequelas desse problema de saúde, ele entrou no domingo junto com o Gabriel Peck, seu amigão, em campo. Gabriel Peck que, ao contrário do Gilberto, soube segurar a bola no ataque para matar tempo pro Vasco no finalzinho do jogo. Aprende aí, Gibagol! O Santos enfim venceu, olha só que coisa! E com um gol espírita, 2-1 sobre o Grêmio na Vila Belmiro. Esse foi o primeiro jogo na Vila com torcida após punição de portões fechados há 2 meses. Se você não lembra, no jogo entre Santos e Corinthians teve confusão, invasão de campo, pancadaria, e aí o Tribunal de Justiça deu essa punição de jogos para o Santos, que acabou agora. O Tricolor saiu na frente com um gol de Cristaldo. O Peixe, já sob comando de Diego Aguirre, empatou com Marcos Leonardo. Quando tudo se encaminhava para o empate, após uma cobrança de escanteio para o Grêmio, a bola é afastada pela zaga santista, e parecia que ela ia sair em linha lateral com cobrança para o Grêmio. Porém, a bola não saiu. Ferreira, que estava no lance, dormiu no ponto. Os visitantes pararam, e Mendoza arrancou com a bola sem qualquer marcação. O lance segue, e Soteldo recebe a bola e dá um passe para Júlio Furch, que vira o jogo. Um gol de pelada, nas palavras de Renato Gaúcho, em coletiva, ao fim do jogo. Como é que essa bola não saiu? Dizem que foi o espírito do Pelé que impediu essa bola de deixar o gramado. E é esse gol espírita que a gente vai ouvir agora na voz da galera da Rádio Santista. E foi um susto, o pessoal não estava esperando realmente esse gol, acho que ninguém estava esperando esse gol. E o Santos foi lá e fez esse gol praticamente espiritual. Momento voz da rodada.
Bateu pro gol!
Minutos, nós vamos chegando nesse segundo tempo. Posse de bola parada ali pelo lado esquerdo do campo de ataque do time do Grêmio. Vai chegando por aqui o Reinaldo para a cobrança do escanteio. Movimentação do Grêmio é na entrada da área. Autorizado pelo árbitro, Reinaldo, levantamento na primeira trave. Julio Furch afasta, manda para longe. A bola não sai, hein? A bola não sai. O time do Santos vem atrás da bola. Vem com Mendoza. O Grêmio dormiu no ponto. Inversão de jogada. Vai pintar o gol do Peixe. Soteu do cara a cara. Rolou de lado. Julio Furch bateu! Gol! Do Grêmio, apagou o time do Santos, tava ligado, eu falei, a bola não saiu, foi como se o Mendoza tivesse ouvido eu gritar daqui, correu atrás da bola, meteu uma rosca nela, 3 dedos para Soteldo, cara a cara com o goleiro, ele rolou de lado e Julio Furch bateu pro fundo do gol vazio. Santos, o time da virada. Santos, o time do amor! É o Santos que vira na Vila Belmiro!
O Flamengo suou, mas conseguiu vencer o Coritiba por 3-2 no Couto Pereira. O Coxa esteve 2 vezes na frente do placar. Robson primeiro, com um empate logo em seguida de Gabigol. Depois foi a vez de Edu colocar o Coritiba na frente, mas a Arrascaeta pôs igualdade no placar outra vez. Quando tudo parecia que ia terminar no empate, aos 48 do segundo tempo, Gerson acerta um lindo chute de muita felicidade e venceu o goleirão do time paranaense. Vitória para apaziguar os ânimos? Tem final da Copa do Brasil vindo aí. Será que o São Paulo chega até lá? No comando do Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Bahia atropelou o RB Bragantino 4-0 na Arena Fonte Nova. O time, que ainda está sofrendo com o perigo do Z4, já que o Santos também ganhou, não tomou conhecimento da equipe que está lutando lá em cima na tabela. Rezende, Vitor Hugo, Vinícius Mingotti e Cauli foram os autores dos gols. Depois do jogo, o que era para ser um momento de alívio, virou confusão. O treinador do Bahia, Renato Paiva, discutiu asperamente com o repórter Jailson Baraúna, do canal do Bara Oficial, que o havia xingado durante a semana em seu canal do YouTube. Não teve nenhum palavrão. Se você ver a entrevista, todos sem nenhum palavrão. Mas o clima esquentou pra valer, hein? Olha, eu, se fosse o Jailson Baraúna, tomava cuidado com o Renato Paiva aí nas esquinas da vida, hein? Pra fechar a conta, Goiás e Atlético Paranaense jogaram na Serrinha e foi tudo igual, 1-1. O Atlético Paranaense saiu na frente com um golaço do Vitor Roque no primeiro tempo, mas o Goiás conseguiu empate no segundo tempo com Alisson. Resultado não foi muito bom para os dois. O Atlético Paranaense não consegue subir na tabela e nem o Goiás consegue se descolar do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno. Continuamos com o mesmo líder, mas com a diferença menor. Botafogo é o líder com 48 pontos, fechando o G4, Palmeiras com 37, Flamengo com 35, Fluminense com 34. O Grêmio tem 33 e um jogo a menos, mas ele não consegue, com esse jogo a menos, passar o Palmeiras. Então o Palmeiras agora é o vice-líder oficial e a diferença é de 11 pontos para o líder. Fechando o G6, o Atlético Paranaense, que fica com 32 pontos. Também com 32, mas a zona da Sul-Americana, RB Bragantino. Completando essa zona da Sul-Americana, Fortaleza com 29, Cuiabá e São Paulo com 28, Atlético Mineiro com 27 e Cruzeiro com 25 pontos. Corinthians Internacional com 24, Goiás com 23 e Bahia com 21 estão querendo escapar lá da incômoda zona da confusão, como diz o professor. Zona da confusão, Z4, que é nesse momento ocupada pelo Santos, que também tem 21, Vasco com 16, Coritiba com 14 e o América Mineiro na lanterna com 10 pontos ganhos. Nessa semana temos as quartas de final da Copa Libertadores e, em virtude disso, a rodada do Brasileirão será no fim de semana, sábado dia 26 e domingo dia 27, também conhecido no Ocidente como o meu aniversário, olha que maravilha. Vamos aos jogos da rodada de número 21, são esses aqui. No sábado dia 26, Flamengo Internacional 6h30 da noite no Maracanã. 9 da noite fechando o sabadão, Corinthians e Goiás na Neoquímica Arena. Domingão dia 27, 11 da manhã, RB Bragantino e Cuiabá no Nabi Abichedi. 4 da tarde, 3 jogos. Botafogo e Bahia no Nilton Santos, Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio, América e São Paulo no Independência. Para fechar a rodada, 4 jogos às 6h30 da noite. Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, Atlético Mineiro e Santos no Mineirão, Atlético Paranaense e Fluminense na Liga Arena, a.k.a. Arena da Baixada, Fortaleza e Coritiba no Presidente Vargas, o Castelão, vai ter que ser fechado um pouquinho, porque vai receber jogos da Copa Sul-Americana e o gramado não tá legal, assim como o do Maracanã, né? Quem diria, não é mesmo? Então é isso, esse é o AG Placar do Brasileirão. Estamos aqui sempre à disposição do seu comentário para saber se estamos no caminho certo. É só passar lá no arenageral.com.br, deixar o seu pitaco no post desse podcast e a gente vai ver lá o que você deixou para a gente de crítica e sugestão para que possamos melhorar aqui o nosso produto. Além disso, tem o canal Esquias, que também veicula esse programa, além de outros programas da Combo Conteúdo. E você pode fazer a mesma coisa por lá. No vídeo lá do podcast, você deixa seu comentário e faz o que você faz com os canais no YouTube. Curte, compartilhe com os amigos, se inscreve se não for inscrito e balança o sininho para não perder nenhuma notificação deste e de outros programas da Combo Conteúdo. Beleza, gente? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma rodada do AG Placar do Brasileirão. Abraços a todos. Até a próxima.